45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Sou o Patrick Santos. Toda semana eu trago aqui um papo muito legal com pessoas que se reinventaram, pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco, pessoas que estão permanentemente, né, em busca aí do autoconhecimento. Bom, e antes de eu anunciar aqui o meu convidado desta semana, um convidado muito legal, eu tenho alguns recadinhos aqui para vocês, para quem me segue aqui no podcast, né? Digamos que dentro dessa nova fase do 45 do primeiro tempo, eu tenho alguns recados. O primeiro deles, olha só que legal, é que a partir dessas entrevistas de hoje aqui, além da versão podcast, você vai poder assistir também esta conversa agora no meu canal no YouTube. Eu estou lançando esse canal, vai lá, curta, faça notificação, acione o sininho, enfim. Quem já está mais ambientado com o YouTube sabe exatamente as ferramentas, o que precisa, e vai ser muito legal, porque agora, além de ouvir no podcast, você também pode assistir no meu canal. O segundo recado é fazer um convite, eu que estava meio distante aqui do podcast, fazer um convite para vocês assistirem o documentário que eu lancei recentemente, Pausa, o Intervalo do Mundo, que, como eu disse, lancei há pouco mais de um mês, está muito legal. Aliás, muitas das entrevistas do documentário saíram aqui do 45 do primeiro tempo. O documentário está disponível no YouTube. Aliás, se você quiser acessar direto, vai lá na minha página no Instagram, o patricksantos.oficial, tem um link e você assiste o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. E olha só, o meu convidado desta semana, como eu vou dizer, eu diria que ele é um grande observador da natureza humana. Ele costuma dizer que não existem atalhos na vida. E olha só, que tanto quanto as vitórias, as derrotas e as frustrações têm o seu papel e têm a sua importância. Elas nos ensinam também. Uma outra característica que eu gosto muito desse convidado, da qual eu compartilho, é que ele desconstrói um pouco essas fórmulas mágicas de felicidade e sucesso. A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse papo. Aliás, são coisas que eu também acredito muito. Eu estou falando do escritor, palestrante internacional e diria que meu amigo Gabriel Carneiro Costa. Tudo bem, Gabriel? Que legal, cara, pelo aqui. A gente já teve jogo. Vou passar a bola para você, porque eu falo pra caramba, né, meu? A gente já está acostumado com isso. Que legal que a gente esteve junto em outras ocasiões, mas pela primeira vez aqui no podcast. Quero muito contar a sua história, cara. Tenho certeza que você vai ajudar, cara, muita gente. Valeu, cara.
Que legal, que legal. Fico super feliz aí com o convite. É, a recíproca verdadeira de considerar uma amizade. É, a pandemia tem essa toda a parte horrorosa da pandemia, mas sempre tem algum ganho, e o ganho são pessoas que surgem na nossa vida, que a pandemia fez surgir. E que ganhou um valor, com certeza é um deles, e eu fico muito feliz por várias coisas mesmo que a gente já fez, então super agradeço o espaço, sou fã aí do teu livro, sou fã do teu documentário, então super bacana, acho que vai ser um papo bem, bem legal, cara.
E eu não tenho dúvida disso, eu tô até ansioso, como eu disse na abertura, que é a primeira, tô mudando de estúdio, né, que é o estúdio novo, que é a minha casa aqui, eu queria trazer alguém que eu ficasse até mais à vontade pra gente trocar uma ideia muito legal, porque eu acho que você tem muito conteúdo, e aqui no 45 é o meu principal canal, né, de entrevistas, de fato, é onde, inclusive, como eu disse, gerou o documentário, o Pausa. Ô, Gabriel, e eu vou falar muito desse livro que eu estava relendo aqui, que é Não Me Iluda, não sei se é o seu último livro, esse aqui?
Sim.
É fantástico, cara, tem muito ensinamento, a gente vai falar dele, mas antes, cara, é uma marca aqui do programa e são histórias. Eu sei que você também foi mudando um pouco a sua vida, você foi se reinventando. Hoje você é um estudioso aí da questão humana, do comportamento humano, mas você trabalhou com marketing lá no passado. Cara, conta um pouquinho a sua história. Acho que é legal você contextualizar um pouquinho a tua história, as suas mudanças, para aí a gente entrar nessas questões que eu falei aqui na abertura. Vai lá.
Cara, eu sou filho de psicólogo e venho de uma família onde sempre teve muito espaço para diálogos emocionais, autoconhecimento. Eu cresci nesse ambiente, fiz terapia, não lembro em que idade eu comecei terapia, a vida toda. Então, assim, eu já tenho toda a minha base muito ligada a esse assunto, com muita fluidez, né? Mas lá no início da carreira da juventude, os primeiros trabalhos e tal, eu não tinha plano de trabalhar com isso. Comecei a trabalhar cedo na área de instalando som em carro, velho.
Olha isso.
Ninguém existe mais.
Essa eu não sabia.
Essa aí é mais pregressa. Mas depois fui fazer formação em relações públicas e dentro da faculdade abri, inclusive, uma agência de marketing, né, de posicionamento de marca no ponto de venda, era a nossa especialidade na época. Estou falando lá 2000, 2001, né, então assim, há bastante tempo. Né, e trabalhando com marketing, através dessa agência, eu fui fazer um pós em psicologia do consumo. E é aqui que a coisa começa, né? Porque eu falei, cara, é muito legal essa história da psicologia, trabalhar com isso, né? E aí comecei a estudar isso. E comecei a estudar em 2004, estava surgindo a expressão coach no Brasil. Ninguém sabia o que era. Tinha uma única escola de formação em São Paulo, a única do país. Hoje tem uma por quadra, mas na época era uma
tem mais que farmácia, já.
Então, e aí, cara, tinha uma pessoa chamada Rosa Kraus, paulista, inclusive, que era, ela tinha até a marca registrada do coach, e eu falei que eu quis mexer com isso, gostei muito, na época que coach era ferramenta, não tinha esse viés que tem hoje. E fiz, então, eu sou um dos primeiros no Brasil a começar a trabalhar com as ferramentas de coach, até que, então, 2008, eu vendo essa agência, surge uma oportunidade de fazer uma venda dessa agência, eu saio dessa agência, eu tinha sócio, mas eu estava vendo a minha parte, para um processo que aconteceu de fusão com uma outra empresa, aproveito aquele momento para fazer, claro que estou contando resumido aqui, né, mas para fazer a transição de trabalhar com isto que estava sendo muito prazeroso para mim. Esses pontos, né, Patrick, vamos misturar minha história com um pouco do meu trabalho e da minha visão hoje de vida. Esses pontos são complicados, porque tem um fator que é o fator cagaço. A gente
sem
fica
dúvida,
com medo.
Sem dúvida. Então, aí você vai entrar
dar no... certo, a grana, funcionar, porque é muito bonito a autoajuda que diz, não, vá atrás do seu sonho, mas a gente não fala, cara, você vai se ferrar, você vai ter insônia, você vai ter diarreia, você vai perder dinheiro, a família vai criticar. Né? Então, assim... Tem que olhar para esse lado todo. Eu vivi isso tudo lá em 2008, quando eu optei por sair da agência que, em Tegdown, estava indo num caminho legal, para entrar no mercado que estava muito incipiente no Brasil, que era o mercado de coach. Né? Surfo essa onda, porque ela nasce no país nessa época. Em 2010, eu escrevi meu primeiro livro, que é um livro chamado Encantador de Pessoas, é inclusive o meu livro que até hoje mais vende, e foi o primeiro livro em português para falar de coach de vida. Porque nisso eu tinha ido a Portugal fazer uma formação de coach de vida, que não tinha no Brasil na época, que inclusive foi aí que começa o meu laço com Portugal, que é outra coisa que depois vem a se desenrolar. E eu escrevo, então, o primeiro livro de coach de vida no Brasil, então chamado Encantador de Pessoas. E aí a minha vida pública surge, porque eu começo a dar muita palestra, workshop, viajar pelo país para falar. Na época, muito falando ligado ainda a coach. E assim como eu fui um dos primeiros caras a levantar a bandeira do coach, eu então, 7 anos depois, 2017, eu escrevo um livro, que é esse que está aí na tua mão.
Que é uma eu diria que é uma desconstrução do coach
total,
aqui.
Total.
Está valendo aqui, cara.
Sento pau no coach.
Exato.
E sento pau no coach com muita propriedade, né, Patrick? Quer dizer, cara, eu tô desde o início desse negócio. Né? Eu vi esse mercado inteiro acontecer. E o coach no Brasil, principalmente, nos Estados Unidos e no Brasil, são dois países onde o coach migrou para uma linha muito motivacional.
Perfeito.
Né? Muito de faça coach e vá conquistar tudo que você quer. A origem do coach não é essa. O coach era ferramenta. Né? Então, desde 2014, eu comecei a desassociar a minha palavra, o meu trabalho do coach. Fui fazer formações em outra área, fui especializar em educação emocional. E mais recentemente, inclusive, fui me especializar, que ainda estou, inclusive, fazendo a especialização, ainda não me formei, em neurociência, que eu acho que são outras áreas que eu quis complementar, mais profundas, que o coach, do meu ponto de vista, ficou muito superficial. Né? Então, saio da expressão coach, vou para a área emocional e neurociência, né? E esse livro, entre outras coisas, critica esse mercado, né, do jeito... Porque todo mundo conhece alguém que se perdeu na vida e virou coach para ajudar os que se perderam. Então é mais ou menos por aí.
E eu desconfio, posso estar muito enganado, eu desconfio que nesse momento que tem gente querendo também, em função de tudo isso, ser coaching agora, porque eu até fiz uma postagem recente, Gabriel, que eu disse o seguinte: a vida é um eterno aprendizado, mas eu nunca vi tanta gente querendo ensinar como agora.
Cara, fantástica essa frase, eu vou usar e vou te dar crédito.
Eu acho que... fantástica. Porque, cara, você abre ferramenta, você abre rede social. O que tem de... Eu nunca vi, sinceramente, a quantidade de curso, gente querendo ensinar. E assim, você espreme, cara. E aí eu quero começar a entrar nesse papo contigo, porque eu acho que a gente tem que trazer um pouco para a realidade, né?
Agora, vou te cortar só fazer um complemento, antes de te trazer o teu ponto. Quando tu fala da minha história, que eu fiz um resumaço aqui, né? Acima de tudo, cara, se eu pudesse dizer assim, o que eu tenho para contar da minha história, teve várias coisas do caralho e teve várias coisas que foram muito difíceis. Teve várias coisas que... Teve momentos de muita angústia, muita dor.
Muita
tristeza. Muito medo. Mas a parte que eu acho que foi legal, que eu me orgulho, é, cara, eu fui atrás do que eu achava que tinha que ir, e é um pouco disso que eu tento levar para hoje para clientes, seja no atendimento individual, seja através de palestra, de livro. Quer dizer, cara, não é barbado. Você quer, você pode, não é uma premissa verdadeira.
Perfeito.
Mas vá atrás, cara. Vá atrás, porque tem que ir atrás. A vida muda, é na ação, então se mexa e vá atrás.
Mas eu queria fechar isso. Não, mas eu gostei, porque a partir dessa tua resposta eu quero, então, inverter um pouquinho. Como lidar, e acho que você tem muita coisa para falar sobre isso, como lidar com medo, cara? Como controlar, cara? Primeiro, a gente pode trazer para os dias de hoje, o que a gente está vivendo, tá? É assustador, né, Gabriel? A gente conversava antes de gravar aqui, é um negócio assustador o que nós estamos vivendo. Tem muito medo aí, né? Então, é uma coisa muito pessoal, uma coisa que envolve tudo. Então, eu queria começar trazendo para você refletir um pouco sobre, primeiro, como que você lidou com esse medo, né? Como fazer esse movimento e como lidar com isso na vida, cara. Vamos começar por aí, que eu acho que pode...
Legal, é bem legal, cara, a tua pergunta, porque, bom, vou trazer o meu ponto de vista, né, e um pouco claro. Tá aí no livro, tá nos meus trabalhos. Eu sou extremamente crítico, essa fala da autoajuda, que é não tenha medo, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprofundo, cara, o comportamento humano, menos eu acredito nessa frase. E aí eu quero te dar, compartilhar aqui contigo, com os ouvintes, enfim, duas perspectivas. Quando a gente pensa em educação emocional, inteligência emocional, tem duas premissas importantes aqui. A primeira delas é: a habilidade da inteligência emocional não tem relação com a ausência de emoção negativa. Então, a ideia é de que eu sou um cara muito bom emocionalmente porque nada me abala. Não, velho. Na verdade, pelo contrário. Se for pensar na linha da teórica da educação emocional, você está, inclusive, disfuncional, se nada te abala. Porque funcional é abalar. Então, então, não é ausência. Medo, ansiedade, tristeza, raiva, ciúmes, inveja, decepção, essas emoções elas vão acontecer na vida. Então, esse é o primeiro lugar. Aceitação à emoção negativa. Segundo lugar, quando a gente fala de gerir as emoções, é interessante que às vezes eu escuto assim: ah, eu tenho muita habilidade de controlar minhas emoções. Mais ou menos. A gente tem, na verdade, o ser humano tem baixa habilidade de controlar a emoção. O que nós temos a possibilidade de tornar alta é a habilidade de gerir as ações decorrentes da emoção. Isso sim eu posso treinar, me desenvolver, ser menos impulsivo, né, e conseguir entender melhor que uma vez que eu sinto, o que eu faço com o que eu sinto. Né? Medo é uma coisa que eu acho interessante, eu gosto de dar um exemplo contando o meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos, né? Se ele chegar para mim e dizer: pai, eu não vou na cozinha porque eu tô com medo do escuro, não tento dizer para ele: filho, não tenha medo. Você já tem 8 anos, vá na cozinha, caminhe nas brasas, grite rá, abraça as árvores, que você é um campeão, e vá na cozinha. Ele não vai dizer: tá bom, o medo passou. Não vai acontecer. O que vai acontecer, se eu começar a criar muito essa fala, que desconsidera a emoção que está acontecendo, que é o medo, o que vai pegar para ele é que ele vai parar de me falar que está com medo. Passa a ser uma emoção reprimida, que é o nome técnico que a gente chama. Ou seja, eu não posso mais manifestar que estou com medo, porque o meu pai disse que eu não posso ter medo. Né? Então, quando a gente feito essa introdução teórica, a tua pergunta, em primeiro lugar, Patrick, é acolher. P permitir a emoção. Cara, e aí tu fez um comentário muito importante, nós estamos num período onde não ter medo seria estranho. Então, ou seja, cara, acolhe o medo. Eu já me caguei de medo várias vezes, Patrick, na vida, várias vezes. Né? O ser humano tem alguns medos muito importantes, né? Medo da morte, medo de não pertencer, medo de fracassar, medo de não ser reconhecido. São medos profundos nossos.
Diria que são até mais profundos do que a própria morte, porque tem muita gente que morre exatamente em função disso, né? Tem...
Até porque são mais profundos e mais recorrentes. Não tem que pensar na morte toda hora. Agora, pensar no fracasso, a gente pensa toda hora.
Exato.
Então, o primeiro ponto é acolher. Eu sei que sinto e tá ok sentir. Agora, o que que eu posso fazer com isso? Porque as emoções negativas, vamos pegar as três emoções negativas primárias, né, que é medo, raiva e tristeza. O medo paralisa, mas o medo também protege.
Perfeito.
A tristeza te bota para baixo, mas a tristeza também te bota para dentro. Né? A raiva faz fazer coisa errada, mas a raiva pode te mover. Então, todas as emoções negativas, ela pode, no campo da ação, ela pode ser positiva. Então, é aceitar a emoção negativa e começar a olhar o que que eu vou fazer com ela, sabendo que estou sentindo a emoção negativa. Né? Então, acho que esse é um bom ponto. Está tudo bem em não estar tudo bem.
Perfeito.
Então, acho que é um conceito legal de a gente pensar quando a gente fala em emoções negativas.
E esse acolher, e por exemplo, eu também costumo dizer que não é a coragem, não é a ausência do medo, né? Que você fazer a mudança ou encarar os problemas, né? Mas é você não sucumbir, né? Você enfrentar de alguma maneira, né, as situações. Eu vivi muito isso também no meu próprio processo de mudança também. Um medo, cara, assim, eu não dormia, cara. Não dormia, era uma coisa maluca, me pegava no corpo, mas. A pergunta que eu me fiz durante muito tempo, até que ponto isso ia me consumir e eu ia morrer, então, em função dele, né?
Isso,
e aí, agora, acho que uma coisa muito legal que você fala, e eu estava vendo no livro, que assim, você não tem garantia de nada, cara. Porque às vezes a gente quer tomar as decisões, e acho que serve para esse momento, assim, vou sair daqui e vou para cá e tá tudo resolvido. Cara, a gente idealiza demais a vida, cara. A gente idealiza demais as coisas, né? Então,
nós estamos adoecendo, né, Patrick? Nós estamos adoecendo.
Pra caramba, né?
A ideia da felicidade plena é que é o que está nos tornando infelizes. Né? Essa ideia de que tudo tem que me fazer feliz o tempo todo, então eu me separo porque meu casamento hoje não me fez feliz. Então eu peço demissão porque meu trabalho hoje não me fez feliz. Ninguém vai te fazer feliz todos os dias, cara. Então, assim, mas é que tem uma idealização. Né, de felicidade suprema, plena, maravilhosa, meu trabalho tem que ser todos os dias fantástico, não vai ser, tem dia que é um saco trabalhar, cara, entendeu? Meu casamento tem que fazer, tem um dia que tu queria estar solteiro, entendeu? Meus filhos, tem dia que tu não queria ter filho, então assim, é a fluidez humana, nós não somos seres perfeitos, plenos e lindos, maravilhosos, não somos, cara, temos nossos perrengues, entende? Então eu acho que tá muito poético, tá muito romântico essa ideia de felicidade.
Mas que nesse momento isso vem até mais forte, né, Gabi? Esse momento que eu digo isso tudo que a gente está atravessando, né, cara? Porque é lidar com todas essas questões e todas essas emoções que a gente já, né, já estava idealizando demais num momento em que ela também nos joga num corredor aí maluco, cara, que... Cara, eu tenho conversado com muita gente, tá assustador, assim, de lidar com tudo isso e sem essa perspectiva. Então, acho que muito nesse momento também, e eu queria um recado seu sobre isso, o esforço ainda ele é maior, né, cara? O que você fala, cara? Você que lida ali na ponta com empresas, com atendimentos pessoais, enfim, como lidar com essa situação toda, cara?
A gente foi colocado no banquinho de pensamento. Né? Ou usando a tua metáfora, estamos todos no vestiário, né? Que eu achei fantástico também uma expressão que tu usou numa das nossas conversas. Né? O teu documentário retrata muito isso. Né? O teu documentário traz muito essa coisa da pausa. Nós fomos colocados em pausa. Né? E a pausa, cara, é um momento de silêncio, é um momento de introspecção, não é um momento de colheita. Pausa não é colheita, pausa é pausa. Ninguém vai ver em pausa o resto da vida, não dá uma pausa. Quando tu faz, o que eu trago? Existe uma ansiedade muito elevada, a ansiedade é sempre uma emoção futura. Então, hoje o que eu mais trabalho são crises de ansiedade, então, é que eu estou vendo decorrentes do momento. E a ansiedade é crise, emoção futura, ninguém está ansioso com ontem, diferente de tristeza, que eu fico triste com ontem. A ansiedade não, a ansiedade é uma emoção projetiva, é aquilo que eu estou achando que vai acontecer, ou que não vai acontecer, que é o que me deixa ansioso. Esse momento agora, que nós estamos vivendo, inclusive, essa segunda onda, nós falávamos até um pouquinho sobre isso antes de começar a gravar aqui, ela é uma espécie de morte da esperança. Putz, cara, nós vamos de novo, 2021, na verdade, é 2020, parte 2. Né? Nós estamos vivendo, pô, vai repetir tudo de novo.
Né? Sem intervalo, né? E sem intervalo. Sem intervalo,
cara. Tipo, vamos, emendou um no outro e vamos embora.
Né? Vamos embora.
A falta de perspectiva é problemática porque ela tira energia, né? Ela tira disposição, ela tira potência de vida, né? E a ansiedade projeta esse sinal trágico. Né? Ou seja, se eu positivo no vírus, e eu já passei por isso, então a primeira coisa que a gente passa na cabeça é: eu lembrei da notícia de um cara que morreu com a mesma idade que eu, putz, vou morrer. Isso é projetivo, né? Ou seja, é um projetivo trágico. Eu não tenho dado real para trabalhar com isso. Então, a quebra da ansiedade, quando eu chegar para uma pessoa que está ansiosa e dizer assim: não, fique bem, não pense isso, calma, vai passar. Quem está sentindo isso vai acabar, pá, sabe? O cara que tá sentindo, isso não acalma o ansioso. Então, a gente tem que entender que a ansiedade é dizer: cara, eu estou entendendo que está ansioso, mas vamos trazer a tempo presente. Né? O que que tu tem hoje aqui que está te levando a acreditar isso? Porque quando eu trabalho com o real, eu penso: não, cara, eu estou preocupado que eu possa morrer, porque eu estou cada dia respirando menos e vou ter que ser internado. Então, agora eu troquei, não é mais ansiedade, agora é medo. Essa é uma componente importante, porque aí eu tenho algo real, concreto. Mas o meu quadro clínico não aponta para isso, numa segunda hipótese. Então, ou seja, o combate da ansiedade é trazer a tempo presente. E o outro ponto, né, que eu acho legal compartilhar com a tua pergunta nesse momento, cara, é uma crise. Então, assim, não dá para a gente romantizar, né, de que agora é hora de aproveitar. Cara, um ano tá ruim, cara. Então, assim, podemos encontrar coisas boas no meio disso? Claro que podemos e devemos. Mas não é hora de romantizar, não é hora de surgir o guru da pandemia para dizer que agora é momento de luz, porque não é, cara. Pessoas estão morrendo, pessoas estão adoecendo, nós estamos com saudade um do outro, mercados estão quebrando, nós estamos preocupados com dinheiro. Não é momento. Então, assim, é acolher o real. O real é: tá ruim. E aí não é a vida ideal, é a vida possível.
A vida é possível.
Qual é a vida? Qual é a possível agora, cara?
O que está no nosso controle, né? Eu acho que entenda o que eu quero dizer com o nosso controle. A gente não tem controle sobre tudo isso que está acontecendo. Ninguém trouxe, não foi nem eu, você e muito menos quem está nos ouvindo aqui que trouxe, que veio com a pandemia, né? Agora, ela está aí, ela é real, ela está devastando, ela tem muita dor, né? Como você bem descreveu, muitas mortes, enfim, gente perdendo familiares, perdendo negócios, enfim, tudo que a gente já sabe, né?
Agora, sabe um ponto ruim, cara, que a gente está vivendo nessa segunda onda? A gente está se acostumando. Quando eu olho na TV que morreu 2.000 pessoas, isso já não me choca mais. A gente está se acostumando. E que é natural de ser humano, tá? Não estou gerando culpa em ninguém, é natural isso. Mas isso deflagra a mudança.
E é interessante que eu não sei aí no Sul, mas aqui em São Paulo a gente está de novo num lockdown, né, na bandeira, na fase vermelha, aí também, né? Acho que é quase todo o país, enfim. E você vê que já não que as pessoas perderam o medo, todo mundo está com medo ainda, mas assim, a circulação de pessoas continua igual, assim. Não igual, mas assim, tem muita gente. O impacto de um lockdown, como foi no auge da pandemia, em 2020, é muito diferente. Então, acho que isso, de alguma maneira, também passa por tudo isso. E não estou dizendo que isso seja a solução, hein? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não estou dizendo que lockdown é solução. Sim,
daqui a pouco alguém vai dizer.
Exato.
Já vai levar para o viagem.
Meu político, Deus. Eu sei bem disso. Eu fiz uma postagem esses dias falando de um negócio. Nossa Senhora, eu prefiro nem. Mas enfim, conclua. Vai lá,
Otávio. Eu acho que um olhar um pouco positivo, tentando trazer um lado também real, mas positivo, né, Patrick, sobre esse momento. Quer dizer, eu tenho escutado muito frequência a história de: ah, voltamos para março do ano passado.
Essa frase.
Só que não, cara.
Não
voltamos para o ano passado. É. Nós hoje, março do ano passado, nós não sabíamos nem que máscara era importante. É. Né? Hoje a gente sabe os protocolos. Hoje a gente sabe como é que a gente vai organizar a rotina da nossa casa. É. Hoje a gente sabe como organizar as crianças. Hoje a gente sabe como organizar o home office. A vacina, queira ou não queira, ela já está circulando no mundo. É. Né? Então, assim, nós não voltamos à marcha do ano passado. Agora, emocionalmente, a gente vive uma coisa chamada memória do trauma. É. E emocionalmente eu faço esse resgate e volto lá naquele momento de pânico. Mas o cenário real não é igual, não.
Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, trazendo esse cenário, e como tudo na vida é um aprendizado, Gabriel, de alguma maneira também, lições a gente tem que tirar de tudo isso, né? Cada um vai encarando isso a sua maneira. E tem uma frase que, na verdade, você abre o livro, que eu acho que, de alguma maneira, tudo isso que a gente está vivendo está no caminho, né? Que a abertura do seu livro, você fala o seguinte, né? Você traz um poema do Antônio Machado, que é: caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar, né? Se faz caminho ao andar. Que link que eu quero fazer dessa abertura com esse momento? Tudo isso faz parte, né, dessa nossa geração, desses 7 bilhões de seres humanos na Terra que estão passando por isso e faz parte desse caminhar, né? O que eu quero dizer com isso, e eu quero te ouvir? De que maneira isso também nos constrói um pouco ali na frente? Né? De que maneira esse caminhar, isso tudo que a gente está fazendo, também, ainda que estamos emocionalmente frágeis, você falou isso há pouco, mas se a vida continua, né? A gente continua caminhando. Né? De que maneira esse caminhar e tudo isso que a gente está vivendo nos mostra, ou nos aponta alguns caminhos no sentido pessoal de transformação? Entende o que eu quero dizer?
Entendo. Essa é uma coisa interessante. Né? O que me fez colocar no livro... O pessoal deve lembrar aquela época na vida que a gente podia viajar, podia, né? Tem uma época no mundo que a gente podia, vocês lembram disso, né? Que a gente podia viajar, pegar um avião.
Já estamos falando como algo...
Naquela época na vida, né? Naquele momento da vida, eu trabalhava muito com grupos de caminhada, né? Inclusive fora do Brasil, com grupos de caminhada. Então já faz muito tempo que eu trabalho com a analogia do caminhar, do caminhante, né? Algumas experiências são caminhadas curtas, outras caminhadas longas, mas trabalhar o ato literal, físico, de caminhar, associado com a caminhada de jornada do ser humano. E tem uma coisa que a gente... Assim, tem uma tríade importante aqui, que é o caminho, o caminhante e o caminhar. São três coisas. Né? O caminho a gente não tem controle, cara. Ou seja, o caminho eu não consigo controlar. A pandemia...
É isso.
Né? Mas teríamos 1 milhão de outras histórias, né? De possibilidades. Eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar quem o outro vai ser. Quem o meu filho vai ser, eu não controlo. Né? Então, ou seja, eu controlo o pai que eu vou ser. Mas daí eu estou falando do caminhante e não do caminho. Então, assim, é importante fazer essa divisão. O caminho eu não tenho controle. O caminhante sou eu. Né? Quem eu escolho ser, quem eu posso ser, quem eu consigo ser. E o caminhar tem a ver com: eu vou caminhar rápido, eu vou caminhar devagar, eu vou fazer uma pausa, eu vou contemplar a vista, eu vou dar uma corridinha. Fases da vida a gente faz tudo isso. Ou seja, o caminhar eu vou ajustar conforme esse equilíbrio entre quem eu sou enquanto caminhante e o caminho que se apresenta. O que eu acho legal desse poema, que é de um poeta português, que eu acho que acabou ficando um poema clássico dos peregrinos de Compostela, virou inclusive uma frase que é muito usada nos materiais do caminho de Santiago de Compostela, que é entender que, cara, as coisas, tem dois pontos que eu acho legal com isso que você está trazendo. Primeiro, entender que a vida se faz na ação. Eu não conheço o sabor de uma comida lendo o cardápio, sabe? Cara, e aí, assim, ó, não adianta, eu posso te descrever como é que é tomar um vinho sentado na beira do Tejo, em Portugal. Mas se tu não for lá, tu não vai saber exatamente. Tu tem uma ideia. Ou seja, mas tu vai ter que ir lá, cara. Entendeu? Aí é a hora que eu me incomodo com a autoajuda, porque ninguém vai entregar para mim a experiência, cara. Entenda que coach nenhum vai me deixar rico, terapeuta nenhum vai me deixar zen, monge nenhum vai me deixar iluminado. E, cara, eu tenho que ir fazer. Eu tenho que ir caminhar. O monge, o coach, a religião, o padre, o papa, o pai, a mãe, vão me estimular. Mas eles não vão fazer por mim a caminhada. Caminhada é minha, né? Então, ou seja, eu preciso fazer o caminho. E aí, neste caminho, entender uma coisa que tu trouxe, que eu complementar, que o sentido, quando a gente está em crise, que é o momento atual, o sentido da crise só acontece no fim da crise. Ele não é meio, ele é fim. Então as pessoas estão todo mundo querendo encontrar um sentido da pandemia. Falo, cara, não, você não vai encontrar o sentido da pandemia. Vai encontrar pequenos ganhos que cada um de nós está conseguindo ter com a pandemia. Beleza, maravilha, melhor isso mesmo. Agora, qual o real sentido? Cara, tem que passar. Porque tu já passou, eu já passei, os nossos ouvintes aqui já passaram. Como já passou por crise? Crise financeira, crise de saúde, crise de casamento, crise com família, sei lá, crise. Quando tu tá no meio dela, tu tá no meio dela, cara, entendeu? Tu tá vivendo e é técnica de sobrevivência. Tu quer sair dela, ponto. Quando a gente sai e olha pra trás...
Aí sim.
Eu tenho que ter o pra trás. É. E eu digo, cara, essa crise serviu pra isso. E aí ela ganha um sentido.
Ela ganha sentido. Como você disse, né? Como todas as crises. Porque se a gente, cada um pegar a sua história, lembrando dessas crises ao longo, ela te direciona para algum caminho, cara.
Total.
Ela muda o destino. E talvez, e aí não sei, talvez eu queria te ouvir, não sei se eu idealizo, mas assim, eu acho que, não idealizar no sentido maior, mas ela nos constrói, que eu quero dizer. Ela nos constrói.
Sim.
É muito do que nos acontece. Talvez no primeiro momento, é uma porcaria, que merda tudo isso. Talvez seja uma merda mesmo, no sentido daquilo que a gente está vendo no momento, né? Mas se você esperar um tempo ali, um tempo passar, você vai entender que isso que você viveu, por mais que tenha sido a merda toda que você encarou ali, te deu sentido e te deu norte, cara. Te deu norte. Mas então quer dizer que você escolheria passar por tudo aquilo? Talvez não, no sentido, pela compreensão que você tinha naquele momento da crise. Mas depois do
cara, que... Cara, mas assim, ó...
Eu quero te ouvir. Não sei se
não,
eu tô...
Não.
Eu acho que é isso.
Tô super concordando contigo, eu tô querendo complementar, né? Duas coisas me ocorreram te escutar. Primeiro, assim, quando a gente pensa em emoção, em tese, a gente quer viver para o desejo de vida de todo ser humano minimamente lúcido, é querer viver alegria, prazer, entusiasmo, realização, conquista. Que são as emoções positivas e que é para isso que a gente corre atrás mesmo. Só que se a gente vai analisar friamente emoções, cara, essas emoções, alegria, vamos pegar alegria e prazer, elas não são introspectivas. Elas são emoções muito positivas, essenciais para a vida, mas elas não são introspectivas. A vida refletida é uma vida mais ligada à tristeza, mais ligada a cansaço, mais ligada à dúvida. São essas emoções que vão nos colocar angústias, que vão nos colocar em processos introspectivos. Então, eu preciso dos dois. É yin e yang, eu não consigo mais sobreviver. Porque se eu ficar a vida toda na tristeza, na angústia, também vou ficar depressivo.
Exato.
Então, mas eu preciso desse fluxo que vai acontecer ao longo da jornada. Né? Então, esse é um ponto que está falando sobre essa perspectiva. Assim, né? Sim, a gente vai ganhar um sentido. E aí tem um outro ponto que eu acho muito interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar uma vez, uns anos atrás, quando eu estava escrevendo meu segundo livro, com um núcleo de pacientes terminais de um hospital aqui de Porto Alegre, no núcleo de oncologia. Cara, eu nunca tive câncer, tá? Então eu não posso falar em primeira pessoa, mas eu vou fazer um relato. O que eu aprendi, o que eu vi das pessoas com câncer, cara, eu desejo hoje câncer para alguém? Claro que não.
Claro, perfeito.
Para ninguém. Mas eu descobri, cara, que as pessoas que curam câncer dão um sentido tão legal para a vida, que eu falo, cara, até que teu câncer não foi tão ruim. Né? Agora, isso me faz desejar câncer?
Claro que não. Perfeito, acho que você achou uma... É isso, é uma definição. E já que você citou o câncer, eu me recordo e trago como experiência, porque aqui, além de tudo, além de uma entrevista, é uma conversa também, e aí eu reflito exatamente nesse ponto que você trouxe. Eu vivi no meu primeiro casamento com a minha ex-mulher um câncer. Né? E esse foi um fator desencadeador de muitas das formas como eu passei a encarar a vida a partir do que eu vivi naqueles 2 anos intensos de luta para cura. Felizmente foi possível, mas foi um processo tão transformador na vida, na forma de encarar valores.
Eu não sabia que tu passou por isso.
Passei. Não. Por ela, né? Ela teve um
câncer. Sim, mas tu acompanhou de perto isso.
Muito de perto. Então, foi muito forte. E aquilo me abriu um campo de percepção de vida, de olhar sobre muitas coisas, que a partir dali eu comecei, a chave da minha vida, eu diria, olha aqui, a gente está agora aqui num papo, a chave da minha vida começa ali, da minha transformação mesmo, que depois veio desencadeando e terão outras ao longo do meu segundo tempo, ainda bem, mas eu digo que o pontapé inicial de uma vida mais com sentido, com mais verdade, começa ali. Então tem, aí exatamente complementando o que você disse, eu escolheria passar porque, cara, tinha momentos que eu falei, cara, eu vou morrer, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. No auge ali, eu falei, cara, eu não vou suportar. Eu tinha momentos, o Gabriel, de estar no carro, cara, eu tava, acho que, tão angustiado com tudo que eu começava a gritar no carro, cara, de desespero por tudo que eu estava vivendo. Então, isso não me faz desejar o que eu passei lá atrás, mas o que eu passei, eu acolhi, acho que talvez a gente está falando de acolher, eu acolhi como uma possibilidade de transformação, e hoje eu sou muito grato nesse sentido do que isso me proporcionou como transformação. Então, acho que vai muito ao encontro desse exemplo que você deu, para a gente trazer um pouco para nossas vidas que muitas coisas que nos acontecem, e ninguém está negando a dor, cara, porque eu sei o que eu vivi, mas algum sentido tem ali na frente. Acho que talvez seja... Algum sentido tem, né? É um pouco o pai da logoterapia, o Viktor Frankl. É isso, né, cara? Você... tudo tem um sentido, não é? Você tem que buscar por mais... Cara, o cara viveu num campo de concentração e buscar sentido ali? Como assim?
Não e se... é legal, cara. Esse cara é muito legal, que fica a dica, né? Um livrinho pequenininho.
Aliás, eu vou te pedir a dica no final, depois, se você quiser. Enfim, mas vai lá.
Tá bem. Mas já antecipando, esse é um dos livros, né? Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Porque eu gosto da linha dele, porque, de novo, é a vida real.
Então,
ou seja, ele encontra o sentido possível, não esse sentido da autoajuda, de vida iluminada, o sentido que é possível dar. Né? Então, acho super bacana, porque, assim, falamos de câncer, mas pode ser um acidente, pode ser um divórcio, pode ser uma traição, pode
ser uma quebra de empresa. Exato, é isso aí. É esse sentido transformador, né?
Isso. Agora, mas então vamos desejar passar por isso? Não, a gente quer não passar por isso. Tá? E a vida é feita de querer não passar por isso. Né? Mas ao passar, né? Agora, de novo, o sentido só vem depois que passa. Né? Por isso que não dá para a gente exigir tanto assim da pandemia. A gente vai descobrir o sentido da pandemia daqui a uns anos.
O Gabriel, tem um outro. A gente já está caminhando aqui para o fim, mas tem um outro trecho que eu tinha separado, cara, que eu achei. Que não sei se é um dos temas que eu. Eu tenho estudado, eu sou um buscador, assim, eu tenho lido muito coisa sobre intuição, essa força nossa que todos nós temos de alguma maneira, mas normalmente a gente ignora, né? A gente vai muito no racional o tempo inteiro, né? Tem uma frase aqui que você fala assim: nestes anos fui mudando minha forma de atender aos clientes em processo de mudança. Fui acreditando cada vez mais na minha capacidade de observar e aceitar as intuições, né? Lidar mais com o fluxo real da vida. Eu achei isso demais, porque cada vez mais eu acredito nisso que a vida se apresenta, cara, sabe? Né? Isso não quer dizer que você se conforma com as coisas que acontecem, não, mas é você entender esse fluxo natural e essa capacidade intuitiva, ela é muito nossa, sim, que é a capacidade de reagir aos fatos que acontecem no seu dia a dia, né? Buscar ideias, por exemplo, eu costumo dizer que num momento como esse, que está todo mundo quebrando, por exemplo, se a pessoa achar que, não, eu preciso achar uma solução para a minha empresa, eu preciso buscar, blá, 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 cara, você não vai achar. Você vai achar um muro de hospital, muito provavelmente, né? Agora, talvez se você, sabe, respirar, não estou pedindo para ninguém meditar, mas, sei lá, trazer um pouco e tomar um banho, ir para o parque, se qualquer coisa, pode, pelo menos, não estou dizendo que virar, porque eu também não tem fórmula, mas pelo menos... Você vai abrir um canal aí para pelo menos tentar coisas novas, cara, porque não é acelerando. Então, eu queria te ouvir duas coisas. Eu achei muito bonito isso. Me fala um pouco desse lado intuitivo, que eu acho que, acima de tudo, é acreditar na tua história, no que você vivencia, uhum. nos seus contatos com os seus clientes todos, né? Acreditar nessa força tua e um pouco esse processo também como mudança, né? Eu queria te ouvir muito essas duas questões, legal. Cara.
Bom, tu também é escritor, de vez em quando eu leio uma frase do livro que eu nem lembrava que eu tinha escrito isso.
Tá logo no começo, depois eu vou. Ó, tá aqui o livro, é o Não Me Iluda.
Legal, legal. Mas enfim, assim, Patrick, são 13 anos atendendo, né? Então eu brinco com amigos, família, são 13 anos no confessionário. São 13 anos escutando histórias de angústias, de dúvidas, de dores, né, de insatisfações. 13 anos, Patrick, não tem mais nada que eu escute hoje que eu diga, nossa, que história diferente. Né? Então, isso não vai acontecer mais. Então, às vezes o cliente vem, ah, Gabriel, vou te contar um negócio, tem até vergonha de te contar e tal. Falou, ah, tu vai achar bizarro. Falou, acho pouco provável que eu vá achar bizarro, mas vai, né? Porque as histórias são parecidas. O que eu descobri nesses 13 anos, eu lido com problemas muito parecidos, mas com pessoas e soluções muito diferentes. O dilema é muito parecido. Agora, a forma como isso vai se desenrolar, bom, aí é bem diferente, né? Nesses anos todos, eu fui cada vez mais deixando para trás um Ctrl-C, Ctrl-V de livro, né? E entender, cara, que o livro sabe, eu vou fazer uma analogia. Eu gosto muito de vinho, como um bom cara do sul, eu gosto muito de vinho. Né?
Somos dois.
Veja, eu não, então, olha só, eu não posso chegar para você e falar assim, cara, prova esse vinho, que esse vinho tem gosto de carvalho. Se eu te der essa informação e você nunca cheirou um carvalho, você nunca botou um pedacinho de carvalho na boca, a tua possibilidade de entender o que eu estou dizendo é baixa. Então, isso para mim é o estudo. O estudo é um dia tu ir, eu vou lá ver como é que é um carvalho, vou sentir o cheiro, vou experimentar para poder depois. Então, eu sou muito a favor do estudo, porque eu sou um cara que nunca parei de estudar. Terminando um curso, entro no outro, entro no outro. Só que quando eu estou lá no meu cliente, eu não estou cheirando carvalho, eu estou tomando vinho, que é diferente. Uhum. Eu estou num processo que ele é mais filosófico, que ele é mais profundo, e que eu tenho que abstrair a técnica do carvalho que veio lá de Portugal na década não sei o quê. Essa hora não importa muito. Eu fui desenvolvendo mais uma frase que é do Viktor Frankl também, que ele fala, se faz sentir, faz sentido. Uhum. E comecei mais a me conectar com o que eu sinto com o cliente. E uso o conhecimento do carvalho, entre aspas, aqui, uso todos os cursos e informações que eu já fiz como base para aquilo que eu vou sentir, mas me apego bem menos a isso hoje. Mas é meu jeito de trabalhar. Eu sou um cara que chora junto com o cliente, saio dos protocolos convencionais de processos terapêuticos, que diz que não deveria fazer vínculo, que diz que não deveria... Eu choro junto, fico puto junto, xingo, abraço. Abraço agora não dá, mas enfim, né?
Acho que nada mais humano do que isso. Eu acho muito, cara, legal.
Falo das merdas que eu já vivi também, né? Porque eu acho que quanto mais eu vou nisso, cara, o estudo está a serviço disso, não o inverso. E quando eu entendi que eu deixei o estudo a serviço dessa experiência e não o inverso, ou seja, cara, eu preciso continuar estudando porque a gente aprende a vida toda, mas o estudo está só a serviço, cresce muito a intuição. E aí, já também antecipando um outro livro que eu sugiro, que é o Blink, Decisão num Piscar de Olhos, do Michael Glauber, o cara que escreveu um livro chamado Fora de Série, que é um livro que vendeu muito, e tem um outro livro dele, que é o Blink, Decisão num Piscar de Olhos. Esse é um livro inteiro para explicar a intuição, né? E é muito legal, porque o resumo, vale a pena ver, porque é bem mais profundo do que eu estou falando, mas só para resumir, ele traz a ideia de que intuição é a soma de experiências com o foco na observação. Se eu me permitir essas duas coisas, eu vou ter que experimentar, eu vou ter que tomar vinho, eu tenho que tomar 50 vinhos. Mas quando eu estiver tomando o 50º vinho, eu vou fechar o olho e curtir o máximo foco nesse vinho. Essas duas coisas me dão intuição. Porque se eu não tiver tomado 50 vinhos, ter lido sobre vinho, ter lido sobre o carvalho, eu não vou ter intuição. Mas se eu também tomar no guti-guti, não prestar atenção, também não vou ter. Eu tenho que ter essa soma. Para algo acontecer que ele quebra completamente a ideia de que não é energia, de que não é religião, intuição é científica, é a visão desse autor. Se eu me propor a experiência e observação, eu vou desenvolver a minha intuição. Então, cara, tem momentos com clientes meus que às vezes eu dou uma ideia, dou uma sugestão, uma provocação, que se tu perguntar para o Gabriel, o que que te fez fazer essa fala para o Gabriel? Eu falei, sei lá, na hora veio. Mas não veio porque eu sou um ser iluminado, veio porque eu estou há 13 anos atendendo e a gente vai desenvolvendo essa intuição.
E é interessante porque é isso mesmo, é o acúmulo também da vivência, né?
Eu exato, acho que
tem. E é interessante que eu vi uma vez, Gabriel, uma explicação para a intuição que eu achei muito interessante. Acho que foi até numa entrevista no podcast. Bom, agora não me lembro, mas foi alguém que me falou o seguinte: a intuição é como um raio. O raio não faz barulho. O que faz barulho é o trovão. O raio não faz barulho. O raio vem, ele vem, aí dá uns 1, 2, 3 segundos, aí vem o trovão. O raio é como a intuição. É aquela coisa que vem no primeiro momento. Vou trazer um pouco para a minha vida, assim, sei lá. No momento que eu estava decidindo ali se eu ia ou não abrir mão, enfim, largar todo o meu cargo, toda a minha história, me veio assim, cara, vai, né? Vai, cara, busca, você já tá pronto para isso. Vem aquela verdade, aquela coisa que vem como uma intuição. Passa 2, 3 segundos, você tá maluco, cara? Você pirou. Onde você tá com a cabeça? Todo mundo sendo dormindo. Trovão. Mas a intuição, ela vem como um
muito
primeiro...
Muito bom.
Eu achei demais, porque a intuição, ela é muito real, ela vem muito forte, ela é instantânea, mas passa 2, 3 segundos, aí vem o trovão, aí a mente, né? Enfim. Então, e eu acho, por que eu tô falando isso, e aí pra gente caminhar mesmo pro fim, a intuição tem um poder gigantesco, cara. É o que você faz no teu trabalho, você usa essa ferramenta para conseguir atender ali o teu cliente, o que você está falando, que são experiências muito, muito fortes, muito verdadeiras e muito como essência, né? Como essência verdadeira. Então, eu acho que é uma ferramenta, eu gosto sempre de chamar a atenção, pô, dê mais atenção à tua intuição, né? Abre mais espaço para ela, e aí eu acho que a intuição vem. Está um pouco ligado ao coração, você falou, cara, eu me abraço com o cliente no sentido, não agora, em função da pandemia, mas, cara, eu tô junto com você. Acho que é mais ou menos isso que você está falando para o cara, estou entendendo, né? Então, isso tem um poder gigantesco, isso é muito legal, essa questão da intuição, o Gabriel, acho que é muito, muito legal, e eu queria encerrar o nosso papo falando de intuição para a gente exercê-la mais, digamos assim, cara.
Isso, legal, que legal. Tive que tirar o fone aqui, trocou ali, mas só para seguir no papo aqui que acabou a bateria. Mas, cara, super concordo, assim, eu acho que a intuição a gente tem que ouvir, tem que treinar, tem que acreditar, né? E, assim, por que eu tive essa intuição? Cara, porque você já viveu coisas que te fazem ter essa intuição. Essa é a parte que eu gosto, ela não é milagrosa. Você já viveu coisas, tem uma memória neural ali que está te permitindo isso.
Legal, e bom, em função do o Gabriel tirou, você que está ouvindo o podcast, então o som fica agora um pouquinho mais cedo, porque o microfone, o fone tinha um pequeno microfone que ajuda agora você ficar um pouco mais dentro da caixa, mas faz parte, quem sabe faz ao vivo, mas a gente já está caminhando aqui pro fim da nossa conversa. O Gabriel, cara, é uma marca aqui do podcast, né, que o convidado da semana indique um livro, só por aqui você já indicou dois, se você quiser um terceiro, as pessoas vão até gostar também, e uma música, cara, uma música que encerra a versão podcast, você vê que eu não te avisei, te peguei de surpresa, mas enfim, vamos ver aquela que vem assim no primeiro momento, talvez aquela
já
que
veio, já vai... veio,
já sabe, veio,
esse
já
convite veio. É fácil, esse convite é fácil.
Aliás, um músico como você, pô, enfim, então um livro e uma música pra gente encerrar, cara.
Que legal, que legal. Cara, conversar contigo é sempre muito legal, cara. Você põe a conversa, a gente troca.
É play, conversa, é legal.
Livro, cara, bom, eu indiquei dois. Então, fica aí no Victor Frankl, Em Busca do Sentido, Michael Glauder, Blink. Mas eu vou dar um terceiro, cara, que eu acho que tem a ver para um momento, que é bem legal, e para uma pessoa, inclusive, que tu entrevistou, que é um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver.
Ah, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Esse livro é...
Cara, esse livro, para mim, foi um livro que eu li ano passado, e eu boto assim, o melhor livro do ano passado foi esse.
O que mais
impactou ano passado foi esse.
É lindo,
é bonito, é emocionante. Chorei horrores no final do livro, um livro muito bonito, sobre essa percepção, ciclos, sentido, entendimento, parte ruim, vida como ela é. Então, fica a dica aí. Música, cara... Eu vou dar duas, cara. Tu pediu uma, mas eu vou dar duas, porque
você vai dar duas. Você vai dar duas, mas eu vou ter que encerrar. Você vai citar duas, mas eu vou ter que encerrar com uma e vou te botar no muro. Você vai ter que escolher uma dessas duas. Mas indica as duas.
Tempo Perdido, do Legião Urbana, e A Estrada, do Cidade Negra.
Que legal.
Tem tudo a ver com tudo que a gente falou aí.
É. E com qual que a gente vai encerrar?
Tempo perdido, Legião Urbana, que não há tempo perdido. Vamos pensar, pandemia, mas nunca há tempo perdido.
Pô, adorei, cara, adorei a sugestão. Aliás, sou fãzaço. É da nossa geração, né, o Gabriel? Isso é muito legal. Legião, fãzaço, cara. Bom, conversamos aqui com o podcast 45 do Primeiro Tempo, na primeira versão. Espero que tenha dado tudo certo aqui na versão, no novo estúdio, aqui em casa. Continua na versão na Jovem Pan, na versão podcast, mas em vídeo. Agora, no meu canal, no YouTube, eu te convido, então, para ir lá e ficar, associar lá o canal do YouTube. Gabriel Carneiro Costa, muito obrigado pelo papo, cara. É sempre, sempre muito bom estar contigo. Tem muito aprendizado. Cada conversa eu aprendo mais. E que legal, que para mim é um orgulho ter esse contato contigo. Tá bom, querido? Muito obrigado.
Cara, super, super, super agradeço. Sempre muito legal estar falando contigo. E quem quiser acompanhar mais, lá no Instagram, @ Gabriel Carneiro Costa. Tem bastante conteúdo lá de tudo que a gente falou. E estamos juntos, cara. Nessa pausa da vida aí, estamos juntos.
Tamo junto. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana. Um abraço e até lá.